Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Pires.
Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Como sempre, eu vou lembrar que esse aqui não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. Este programa chega até você em parceria com o Comunique-se, a plataforma completa de comunicação digital que permite que sua empresa conte sua história para quem realmente importa. facebook.com/comunique-se. O Leadercast é lançado por temporadas, as quais os assinantes da Confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita, semanalmente. Saiba mais acessando cafebrasil.top. Lúcia Maia é diretora da Escola de Filosofia Nova Acrópole e proporciona uma conversa fascinante sobre o impacto da filosofia em nosso dia a dia. Mais um Leadercast. Como já está virando hábito, eu sempre costumo dizer como é que as pessoas surgem aqui para fazer a participação no programa. Essa aqui foi uma indicação que veio de dentro da Confraria Café Brasil. Os vídeos dela começaram a viralizar, começaram a aparecer. O pessoal publicou acho que um ou dois vídeos ali com conteúdo muito interessante e um deles me deu a dica. Se não me engano foi o Josué. Luciano, por que você não fala com a professora? Ah, eu falei, pô, vamos ver, vamos ter contato com ela. Ele encontrou contato, passou para mim. De repente aqui estamos, direto de Brasília, né? Nesta manhã quase fria de São Paulo. São três as perguntas, as únicas perguntas fundamentais do programa são as três da abertura, então vamos a elas aqui. Eu quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz.
Meu nome é Lúcia Helena Galvão Maia, tenho 53 anos. Trabalho com uma atividade voluntária numa associação internacional chamada Nova Acrópole. É uma escola de filosofia, mas que também trabalha com cultura e voluntariado. E isso já vão 28 anos na ativa. Trabalho bastante intenso, todos os dias. Uhum. É uma proposta bem interessante. Eu não sei se você já ouviu falar desse trabalho.
Já ouvi. A gente vai especular bastante sobre ele aqui, porque eu tenho uma grande curiosidade sobre ele, né? Você nasceu onde?
Eu nasci no Rio de Janeiro. Sou uma carioca meio brasiliense já. Cheguei aos 9 anos de idade em Brasília.
Sim. Seu pai fazia o quê? Sua mãe? Seu pai era o quê?
Meu pai era um servidor público, minha mãe era do lar. Meu pai foi transferido para Brasília, era bancário. E era naquela época muito incentivado que as pessoas fossem Brasília. Brasília era outra coisa. Era muito precária.
Você está falando
eles precisavam.
44 anos atrás, é isso?
Exatamente.
Brasília estava no comecinho. O que tinha lá?
Nós morávamos no último bloco da Asa Sul, da 116 Sul. Então, para o meu ponto de vista de carioca, só tinha barro. E eram uns redemoinhos de barro. Eu ficava assustada com aquilo. A gente mandava fotografia para a família. Os redemoinhos de barro em volta do nosso prédio. Foi meio difícil.
Já era uma cidade complicada, porque Brasília é o tipo da cidade que se você não tiver um automóvel... É complicado, Brasília, né? Porque se locomover pela cidade, é tudo longe, né? É tudo muito longe, né? E imagina naquela época, então, que você... Ela não estava toda construída, né? Aquilo era o começo de tudo. Um dia eu quero trazer alguém que participou da feitura daquela cidade lá para contar como é que foi aquela loucura de desbravar aquilo lá, né? Mas você chega lá com 9 anos de idade, numa cidade que está começando a acontecer no núcleo do poder do país... E com a ideia de quando crescer, ser o quê?
É engraçado, eu sonhava em ser veterinária. Eu queria mexer com cachorros e gatos. Até hoje eu gosto muito. E tenho mania de pegar bicho na rua. Isso é uma outra mania que eu nunca perdi. Mas Brasília, naquela época, não existia curso de veterinária. Eu tinha que ir para Viçosa, meus pais não deixaram. Aí fui ficando. Acabei entrando numa área, relações internacionais, porque eu sonhava em conhecer o mundo. Uma coisa engraçada, eu tinha a ilusão de que em algum lugar no mundo tinha uma coisa extraordinária que eu tinha que conhecer. Uhum. Em algum lugar do mundo, o ser humano era muito diferente. Ainda bem que antes de ir para fora, eu fui para dentro. Porque quando eu fui para fora, não me decepcionei tanto. Porque mais ou menos o ser humano é o mesmo em tudo quanto é lugar.
Você tem irmãos?
Tenho, nós somos cinco. Eu sou a caçula, já assim, bem temporã, naquela hora que os pais não esperam mais filho.
Muito bem, aí você faz, então, relações internacionais. Até consigo entender uma escola dessa em Brasília, né? Formando as lideranças, o pessoal que vai ajudar a tocar esse país aqui. Você se forma lá e vai fazer o quê? Vai trabalhar com o quê?
Como, na verdade, eu acabei ficando um pouco frustrada, não era exatamente o que eu queria. Eu já era servidora pública, olha, quase todo brasiliense, não digo todos, mas uma grande parte se dedica ao serviço público. E acaba sendo uma direção mais tranquila, mais segura. Então, eu me dediquei ao serviço público e comecei a tentar procurar. Bom, agora que eu já tenho diploma para oferecer aos pais, vamos procurar o curso que eu gosto, né? Aí fui para economia, porque eu achava que a economia misturava matemática com história. Aquilo devia ser legal, porque eu gostava dos dois. Não deu, não era o que eu gostava. Aí fui para filosofia, eu achava que, sei lá, ia encontrar Sócrates na porta de entrada. Também não achei o Sócrates, não era exatamente o que eu queria. Aí desisti de cursos acadêmicos, foi mais ou menos a época, 24 anos, que a Nova Acrópole chega em Brasília. Vinda de São Paulo, chega em Brasília.
Você falou uma coisa super interessante aí, você colocou... Depois que eu ofereci o diploma aos pais, aí eu fui procurar fazer o que eu gostava.
Era mais ou menos a lógica, pelo menos dentro do meu meio era a lógica, era isso aí.
Não é diferente de muita gente que chega aqui, tá? O pessoal chega, como é que é? Eu tinha aquela pressão de fazer e papai e mamãe naquela história vai ser engenheiro, vai ser médico, vai ser doutor, vai ser... Eram poucas opções, precisava ter o diploma, que na verdade era quase como uma conquista dos pais, né? Na nossa época, né? Pô, tudo que o pai queria era que o filho tivesse o diploma e fosse encaminhado na vida. E de repente não era bem aquilo que o filho queria fazer, ele tinha que procurar uma opção, né? E você então foi buscar opções dentro do que existia ali da escola tradicional e não achou, né? O que era essa incomodação que você... Que quando você fala assim, eu ia lá tentando encontrar o Sócrates na porta, eu ia lá tentando encontrar... O que você estava buscando?
Pois é, eu não fazia a mínima ideia, não sabia que isso tinha nome. E aliás, até hoje eu tenho dúvida se isso cabe dentro de um nome, sabe? Mas eu me recordo de uma cena que foi muito interessante, significativa, assim, da minha adolescência. Eu tinha 15 anos e estava assistindo um filme de faroeste americano na sessão da tarde com a minha mãe. E aí os índios começaram a fazer uma dança em torno do fogo, invocando a chuva. Eles baixavam, levantavam, batiam o tacape no chão, rodavam aquela coisa bem hollywoodiana, que eu nem sei se aquilo existiu daquela forma em algum momento. Mas era um movimento circular. E aí, de repente, eu virei para minha mãe e falei, eu sou igual a esses índios. O quê, minha filha? Sim, eu sou igualzinho a esses índios. Eu acordo de manhã, tomo café, vou pro colégio, volto do colégio, como faço o dever de casa, assisto televisão, durmo, acordo, vou pro colégio, volto, blá, 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 um movimento circular. Só que tem uma coisa, eles sabem por que eles estão fazendo isso. Eles estão invocando o espírito da chuva. E eu não sei que espírito que eu estou invocando. Eu não sei por que eu estou fazendo isso. Ela olhou para mim, isso me rendeu uma visita a um psicólogo. Foi gratuito e imediato. Mas realmente eu sentia isso, mas ninguém me explicou. Para onde? Para quê? Por quê? Esse foi um ponto que ficou bem marcado. Quando eu tenho, às vezes, dúvidas, será que é a filosofia? Toda vez na minha vida eu volto a esse ponto. Mas eu já era. Eu já estava buscando algo assim.
Sim, interessante, né? Isso não se explica de onde vem, né? Esse tipo de coisa, né? Vamos chegar lá. Aí, de repente, como é que você encontra... deixa eu ver se eu consigo fazer de uma forma inteligente. Como é que você encontra a Nova Acrópole? Não me conta o que é ainda. Eu quero saber assim, o momento em que você tromba com aquilo e fala, ué, tem alguma coisa interessante aí. Como é que isso acontece? Algum amigo te leva lá, você ouve o chamado, alguém te... Como é que foi?
Não, na verdade, alguém me levou lá. E foi uma coisa curiosa, porque eu tinha já de adolescente algumas vivências familiares com religião e eu já tinha uma certa percepção. Não tenho nada contra, mas não é na religião o que eu estou procurando. Aí alguns amigos me levaram para partido político, esquerda, na minha época em universidade, era aquela coisa forte, né? Vamos lá. Mas eu já também estava com aquela ligeira impressão de que não era bem o que eu estava procurando. Mas já tinha passado por todas essas ideologias, né? Isso tinha gerado alguma influência. Aí um amigo me convidou para ir a uma aula de um curso de filosofia que ele estava fazendo. Aquilo era insólito para mim. O que é filosofia? Para que serve isso? E o mais curioso é que essa pessoa já tinha começado o curso. Já estava pela metade. E ele não me levou para o começo de um curso, me levou para a aula dele. E era uma aula já adiantada que falava sobre a República de Platão e as concepções de formas de governo de Platão. Aquilo era tão chocante com o que eu tinha aprendido dentro de militância política. Sabe o que é um soco no estômago? Possibilidade de eu ir embora dali e não voltar nunca mais era de 99%. Mas eu cheguei e pensei, bom, ou esse Platão é louco ou sou eu. Eu não posso ficar nessa dúvida. Tem que checar. Posso viver com essa dúvida o resto da vida. Eu continuei mais por teimosia, eu tenho que checar. Porque são dois pensamentos tão incompatíveis que um dos dois está louco. E se for eu? Essa dúvida, que eu acho que já era algo de filosofia,
sim,
é que me fez continuar.
Essa aula que ele te levou era onde? Na escola? Era, ou,
era na escola Nova Acrópole.
Ah, já era na Nova Acrópole.
Então. Era na Nova Acrópole, era metade do curso de primeiro nível. Já.
Ele te contou o que era aquilo? Falou, estou te levando numa escola que chegou aí?
Ele me disse que era uma escola de filosofia, não soube. Porque ele também não tinha muito tempo, tinha uns 3 meses de aula, fazia o primeiro nível, que tem 5 meses. Então ele devia estar uns 3 meses na escola. Não soube me explicar, vamos lá que você vai ver. E me levou para a aula dele, que já era um curso bem adiantado.
E aí você curtiu aquilo e falou, vou continuar.
Não curti, eu fiquei chocada.
Sim.
Fiquei chocada.
E porque fazer
Platão
alguma coisa.
É bastante chocante quando você vê pela primeira vez. Não é nada que esteja assim dentro das tuas premissas de mundo. É uma coisa muito fora. Então você diz, existe isso? Ele é louco ou eu sou louca? Tem que ver. A dúvida que você não pode carregar pelo resto da vida.
É a caverna, né? Muito bem, vamos, me conta o que é então. O que é Nova Acrópole? Tá? Eu estou falando você de fora, tá? O que eu conheço Nova Acrópole? Muito pouca coisa, de dar uma olhada rapidamente, imaginar esse é um daqueles movimentos que ganha uma dimensão, que se a gente olha de fora parece que é um culto, parece que é um grupo especial. Eu consigo olhar, eu vejo a maçonaria num canto, eu vejo a Nova Acrópole aqui, eu vejo várias dessas coisas que são muito parecidas. Como eu não me aproximo delas, eu não consigo entender o que é. Vou aproveitar a tua vinda aqui para contar o que, que é. O que, que é Nova Acrópole?
Pois é, essa é uma coisa que a minha motivação para começar a gravar palestra, colocar no YouTube, isso deu um medo no início que você não faz ideia.
Eu faço.
Isso deu um medo terrível que você faz. Pois é, isso me deu um medo muito grande, mas foi exatamente tentar criar uma identidade que eu sei que é impossível uma pessoa ter de fora. Exatamente porque eu não podia imaginar Platão antes de conhecer, também não dá para imaginar uma filosofia da maneira como a gente faz sem conhecer, porque não está muito dentro do nosso menu de opções. Imagina o seguinte, a minha história que eu contei para você, eu entrei numa universidade, estava procurando alguma coisa que eu não sabia o que era o nome, saí batendo cabeça, até que em um determinado momento achei alguma coisa que me satisfez. Volta no tempo para 1957. Havia um rapaz em Buenos Aires chamado Jorge Ângelo Braga Rizzi, que também fez a mesma coisa. Foi para a universidade procurando Platão. E aí chegou lá, bate aqui, bate ali, chegou aí até para a medicina, fez um monte de coisas, um pouco de filosofia. E bom, tá bem, mas não era bem isso. E aí alguém deu para ele a ideia insólita, começou a ler quem? Platão. É sempre Platão, ele é realmente um perversor. Começou a ler Platão. E começou a ter suas ideias a respeito do que era que ele esperava, do que era que ele gostaria. Aquela ideia de Sócrates, de que só é útil o conhecimento que te torna melhor. E um dia alguém confrontou ele com a pergunta, bom, se você não achou, por que, que você não faz? Ele disse que foi um dos maiores frios da espinha que ele já teve na vida. Como assim? Eu faço? Uma filósofa é só um buscador da sabedoria, não é um sábio. Você não está buscando? Tô. Então faz, rapaz. Aí compilando aquelas coisas básicas que ele aprendeu, que ele conhecia, que ele recebeu, estruturou um módulo básico de ensinamento. Baseado nessa ideia, que o cidadão que fez filosofia pela primeira vez, como dizia Sócrates, só é útil conhecimento que nos torna melhores. Ele queria acoplar a condição humana a um manual de instruções, sabe? Quando você não controla as suas emoções, tem jeito de controlar? Ou emoção é uma coisa que vai te arrastar pela vida fora? Quando você não confronta a preguiça, não consegue dominá-la, tem alguma postura psicológica que te ajuda a dar resposta para isso? Ou você tem que ser preguiçoso pelo resto da vida? Você é um produto feito ou você pode construir a si próprio? E a ideia da filosofia é que dá para construir.
Sim.
Que você pode não ser produto do meio, pode ser produto de si mesmo. Então você pega lá o Aristóteles, pega lá o Platão, vai um pouco para a filosofia oriental também, pega um Shankaracharya, um Confúcio, e os caras estão dizendo, olha, eu era assim, fiquei assim porque eu quis. Eu sou um produto da minha vontade. É o símbolo do lótus branco, né? Você leva acima das águas e fica branco. A água está apodrecendo, mas ele está branco. Por quê? Porque ele quis. Uhum. É produto de si mesmo. Então, muita gente na história falava sobre isso. Ele acreditou e criou um módulo de estudos e depois foi aprofundando, foi detalhando. Hoje são 7 módulos de estudo e o trabalho todo voluntário. Todo mundo em Nova Acrópole não ganha um centavo pelo que faz. Eu tenho 28 anos fazendo isso praticamente diariamente. Uhum. E isso foi expandindo. E de repente uma pessoa, eu gostaria de levar isso para o Uruguai, eu sou de lá, eu acho que o pessoal aceitaria bem. Tá bom, vamos abrir uma filial no Uruguai. Oh, eu gostaria de levar para o Peru. Tá bom, vamos abrir uma filial no Peru. Foram os dois primeiros países. Um dia alguém mais ousada foi para a Espanha, Madrid. Aí começou a Europa. E hoje tem 54 países. Uhum. Mas qualquer lugar que você vá, digamos, você começa a fazer um primeiro módulo aqui, você pode continuar no Japão. Porque é o mesmo material didático, é a mesma lógica. E sempre uma mesma ideia. Uma vez um aluno chegou para mim e perguntou, se eu ficar sentada aqui nessa cadeira fazendo essa filosofia que você está ensinando, por 5 anos eu vou me tornar o quê? Eu virei para ele e falei, olha, só ficar sentado nessa cadeira, ouvindo o que eu estou falando, é só isso. Vai ficar 5 anos mais velho. Talvez ganhe um pouco de peso, perca cabelo. Não vai acontecer nada. Agora, se você pega esse conhecimento e acopla com a tua vida e tenta usar isso como manual de instruções, checando, deu, não deu, usando a tua própria, recriando esse ensinamento na tua vida, olha, dá para fazer muita coisa. Uhum. Mas esse é mérito teu, não meu. Não estou dando nada de graça, estou te dando um manual de orientações.
Então, a Nova Acrópole é uma escola.
Sim.
Posso entender como uma escola. Tem nada de seita, não tem nada...
Nenhuma ligação com nenhuma religião.
Nenhuma religião.
Se você pegar o nosso primeiro início, você vai ver que a gente estuda Confúcio, estuda Egito, estuda Aristóteles, estuda Kant. Se for uma religião, é muito eclética, né?
Sim.
Não tem nenhuma ligação, nem com religião, nem com política, nem com nada.
Ótimo, ótimo. E a pessoa que entra lá, entra e se matricula para fazer os cursos, é isso? Você falou que são 5 anos para você fazer todos os
módulos. Não é bem em 5 anos, porque não tem como você determinar um grupo. A ideia, a aula fica boa quando todo mundo começa a dar palpite.
Sim.
Só que tem um pequeno detalhe, quando todo mundo começa a dar palpite, você não tem prazo para terminar. Então, à medida que os níveis vão avançando, as pessoas vão ficando mais à vontade.
Uhum.
Portanto, a duração fica mais variável. No primeiro nível, ninguém fala nada, 5 meses. Em geral, demora 5, 6 meses, acaba. Ainda está naquela fase de inibição. Mas a partir do momento que as pessoas começam a vir, comentar, interagir, aí a duração é muito variável. Sim.
Você está fazendo me coçar inteiro aqui, estou cheio de coceira aqui. O meu trabalho eu defino como sendo o que eu faço aqui no Café Brasil e tudo mais, e no Leadercast e tudo mais, eu chamo de fitness intelectual, né? É mexer no teu cérebro para ele ficar em forma. Fala, você pode ser barrigudo, você pode ser... tá caindo aos pedaços, mas o cérebro tem que estar tanquinho, o cérebro tem que estar tinindo, né? E aí eu proponho fazer isso. Então eu ofereço iscas intelectuais para a pessoa ficar com a cabeça agitando. E você está me contando que é muito parecido, né? Que a ideia é essa. Eu lanço um estímulo, recebo de volta da plateia, devolvo, vou e volto. E de repente vira um grupo se auto alimentando ali de conhecimento. Eu vou lá, hein?
E tem duas vertentes que são importantes, que é o voluntariado social, que a gente faz também, porque também é um bom exercício, também mexe com o cérebro, você começar a se ver como mais do que vida pessoal.
Sim.
Então a gente trabalha com voluntariado social forte também, e trabalha com cultura, porque é a percepção da beleza, desenvolvimento da estética, está muito associada à ética. Então, de vez em quando, um recital de música... Fazemos um trabalho de uma pequena orquestra com crianças carentes.
Uhum.
Então temos essas duas vertentes de atividades, mas o centro é o curso de filosofia.
As pessoas pagam para fazer o curso?
Na verdade, eu vou te dizer, uma escola como a de Brasília, ela tem uma taxa de contribuição de R$100. Aí o pessoal diz, mas vocês não são voluntários? Somos, mas a água não é voluntária, a luz não é voluntária, o IPTU não é voluntário.
Sim.
Então nós temos despesas, mas... Nós temos um sem número de modalidades de bolsas. Então, dentro dessa massa de alunos que a gente tem, tem desde aquele que paga R$10, aquele que não paga nada, aquele que paga 90 e aqueles que pagam 100.
Uhum.
Porque se não for assim, não tem como viabilizar trabalho nenhum.
Sim.
Então, nós temos uma taxa de contribuição muito flexível.
Uhum. Você, esses cursos que você tem lá, agora eu vou explorar um pouquinho o teu tempo que você está lá, né? Eles são dinâmicos, eles mudam conforme o tempo, aparecem coisas novas para acontecer ali, ou você tem aquela linha para seguir. E eu vou dar 5 módulos, eles vão durar o tempo que tiver que durar, mas amanhã pinta uma discussão na sociedade nova sobre um tema. Vou jogar um tema qualquer. Está se discutindo transexualidade agora, o assunto número 1 da Rede Globo é transexualidade. Vocês adaptam o programa de vocês para essas coisas que acontecem novas por aí, que estão surgindo agora, ou vocês trazem aquilo para dentro de um programa que está pronto lá? Será que eu fiz entender a minha pergunta?
Sim, entendi, sim. Imagina o seguinte, você tem uma cátedra para dar de ética. O que não cabe aí dentro?
Uhum.
Sem precisar mudar o nome da cátedra,
sim.
Como se trata de uma discussão, você não só cumpre aquele programa, porque é necessário explicar o que se pensou sobre a ética na história, mas também cabe ali dentro o hoje. A ideia da filosofia, como a gente faz, é trazer a filosofia para a vida das pessoas. Então, o hoje não pode ficar de fora. Uhum. Como os temas são sempre muito, digamos assim, metafísicos, são temas, sim, filosóficos. Não é necessário você mudar o nome da cátedra para discutir qualquer assunto que seja atual.
O professor puxa, olha, abriu uma janelinha aqui. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui? Põe lá dentro.
Com legal, certeza isso é uma capacidade, a amplitude do tema.
Uhum.
Cabe o que for necessário lá dentro.
Me conta como é que foi isso, então. Você, depois que você saiu de lá com aquele Platão socado no estômago, foi para casa e ficou com a cabeça voando lá, você pensou o seguinte, eu vou voltar lá e vou fazer esse curso? Como é que você seguiu a aproximação à Nova Acrópole?
Eu tive que continuar de onde eu estava, porque não tinha como sair daquele ponto, eu tinha que esclarecer aquele ponto, mas ao mesmo tempo eu tive que fazer uma outra turma para pegar o início,
sim,
que eu não tinha feito. Então eu ficava em dois lugares ao mesmo tempo, até coincidir com o ponto que eu entrei. E uma das providências que eu fiz foi exatamente ler o Platão, os diálogos de Platão, e isso teve que ir quebrando os meus esquemas mentais. Por isso que eu acho muito natural quando você diz, olha, hoje a gente tem algumas modalidades dentro da sociedade e encaixa a Nova Acrópole ali. Porque tem uma determinada forma de pensamento que não está dentro das nossas modalidades atuais. Uhum. Tá? Não tem você imaginá-la antes de conhecê-la, não tem como imaginá-la antes de conhecê-la.
Uhum.
Você vai ler o Platão, ele vai quebrando os teus estereótipos todos, ele te alfabetiza de novo.
Uhum.
Aí não é só ele, eu estou dando um exemplo, que foi o primeiro que me impactou.
É uma coisa importante, que eu costumo dizer isso, eu já escrevi isso um monte de textos aí para o pessoal que está aí discutindo. Eu falo, cara, tudo que você está discutindo aí, volta 2.000 anos no tempo, volta 3.000 anos no tempo, alguém lá atrás já falou a respeito, já elaborou essa história toda, e provavelmente esse cara estava na Grécia, esse cara estava em Roma, esse cara estava na China, ele já falou dessa situação. Como você não sabia, você está tentando, achando que é coisa nova, né? E essas discussões já estão lá atrás, e volta lá para estudar um pouco mais. Mas me conta um pouco mais, aí você falou, voltei, fiz esses módulos todos, e quando é que deu aquele... É isso. Achei o que eu estava procurando. Foi nesse momento, no soco do Platão, ou depois que você começou a estudar lá, você falou, cara, é isso que eu estou procurando, é aqui que eu vou ficar. Como é que foi essa?
Normalmente leva um pouquinho mais de tempo, alguns meses, algumas leituras, algumas reflexões. E aí vem aquele momento que você diz, bom, é uma coisa interessante, porque quando você tem alguma coisa que você sente que é válido, o primeiro impulso é passar para frente.
Uhum.
Sabe? Gibran, ele tem uma frase que eu acho muito bonito, que nós somos postos de enriquecimento dos dons da vida. Acho que toda pessoa que tem algo de idealismo, como a criança achou um brinquedo na rua, a primeira coisa que ela quer é mostrar para o coleguinha, compartilhar, e você começa a se tornar um propagandista. Olha isso que Platão diz, olha isso que fulano diz. E alguns anos depois, isso me fez começar um curso para professora. E aí comecei a mastigar tudo aquilo, é interessante, é muito interessante. Porque quando você começa a se preparar para dar aula, é que você começa a elaborar o elemento intelectual da coisa. Você percebe que quando você ouviu pela primeira vez, o choque foi mais emocional do que racional. Você não entendeu muita coisa. Aí é que você vai perceber que nós somos mais intuitivos do que nós pensamos. E normalmente numa situação dessa, a gente fica mais pelo que as pessoas são do que pelo que elas estão dizendo. Sabe? Você vai entender direitinho o que elas disseram um ano depois.
Sim.
Naquele momento é aquela impressão, poxa, essa pessoa está jogando limpo e tem algo.
Uhum.
Você praticamente só tem isso.
E não existe melhor maneira de você aprender do que ensinar, né, para os outros. Né? No processo de você elaborar, o Olavo de Carvalho, você já deve ter ouvido falar, ele tem um negócio que ele diz que é uma delícia. Ele fala o seguinte, ele fala, enquanto você não conseguir exemplificar para uma pessoa um conceito que você está dizendo para ela, você não sabe o que está falando. Você só pode dizer que eu sei o que estou falando quando eu consigo exemplificar e deixar claro para a pessoa, com forma de exemplos, aquilo que eu estou estudando aqui, né? Até então eu não consegui entender o que era. E esse é o processo de você se preparar para ensinar, né?
Você conhece aquela história do Gandhi, né?
Qual delas?
E a gente nunca sabe quais são verazes, quais não são, portanto, sim, eu não garanto. Mas disse que uma mãe chegou para Gandhi e disse: olha, o meu filho está com excesso de peso, está com obesidade, come muito doce. Diz para ele comer menos doce. E ele vira para a mãe e diz: traz seu filho daqui a uma semana. Uma semana depois, ela chegou com o menino lá e disse: meu filho, não coma tanto doce. Ela ficou chocada, mas levou uma semana para o senhor dizer só isso? Por que precisou tanto tempo? Porque nessa semana eu não comi doce. Percebe?
Sim.
É muito difícil você chegar diante de uma turma e dizer: só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Uhum. Esse conhecimento é para tornar você um melhor cidadão, um melhor ser humano. E você não está tentando fazer isso?
Sim.
Parece que a consciência te persegue o dia inteiro apontando: olha, isso aqui não vai te dar coerência para dar tua aula hoje, uhum, à noite. Isso aqui, olha, isso não vai te deixar encarar as pessoas. Uhum. Você cria uma vigilância perpétua, diária, sim, que fica, sim, dentro de você, que nem uma coruja pousada no teu ombro. Ó, tal coisa, você não vai ter como encarar o público.
E olha, eu acho que, e até inconscientemente, o teu interlocutor, ele captura essa tua verdade, se você
com
tem ou não
certeza
tem, né? Eu costumo dizer o seguinte: por que que quando eu chego na frente de uma pintura, da Mona Lisa, por exemplo, que tá lá, né, paro na frente dela e fico 40 minutos hipnotizado por aquele olhar que tá me olhando lá? Aquilo é uma pintura de uma mulher que não é a mulher mais bonita do mundo, é uma pintura de uma mulher que tá lá. Alguém pintou uma mulher, mas quando eu bato o olho nela, eu não consigo sair da frente dela e fico hipnotizado ali. Um lado é a carga de eu estar vendo aquele quadro famoso, mas outro lado é o seguinte: o sujeito que pintou aquilo lá, ele transmitiu naquelas pinceladas dele uma energia que eu não sei como é que funciona, tão forte, aquilo impregna naquele quadro, e quando eu olho, ele vem para mim. Me captura também, né? Por que que tem um ator que estava fazendo uma peça e eu choro quando estou ouvindo esse cara? Porque tem cantor, eu vou assistir essas coisas que estou passando para vocês são reais, né? Eu vou lá assistir um show do Calbi Peixoto no Auditório Ibirapuera, estou sentado, de repente eu estou chorando que nem uma criança, porque tem um cara cantando na minha frente, né? O que ele passou para mim ali? Como é que ele me captura essa emoção? Por que ele me destrói desse jeito aí? É porque tem uma energia que vem dele, e que se tivesse um outro cantor fabuloso cantando igual ao Calbi, eu não choraria. Mas com o Calbi eu choro, porque o Calbi tem essa coisa, eu enxergo nele essa verdade, né? E eu acho que a mesma coisa se aplica quando eu pego um professor diante de mim, um político. Quando eu pego algum interlocutor diante de mim que vem falar e não tem essa corujinha, não estou vendo essa coruja que você comentou ali, não passa essa verdade, não vem, né? O cara que está lendo um livro lá fora, está tentando me passar esse livro aqui, e a verdade não vem junto, ele não tem o walk the talk, ele não pratica aquilo que ele está dizendo que faz e nunca experimentou aquilo, né? Então acho que aí tem uma coisa que até inconscientemente, eu que estou sentado na plateia, eu não percebi direito o que está acontecendo aqui, mas esse cara não é isso que ele está falando, né? Eu acho que é essa coisa que você colocou aí, de você viver aquilo que eu estou tentando ensinar, né? Experimentar essa receita que eu estou passando para você. Eu fiz a receita antes, experimentei, quebrei a cara, eu achei bom, então eu consigo trazer para você essa verdade. Tem uma metafísica nessa história aí, não tem, não? Essa coisa dessa energia, que a hora que uma coisa eu transmitir para você, aquilo que eu consigo quantificar em palavras, números, isso é fácil, é o formal, né? Mas tem uma outra carga emocional que vem aí que você não codifica de jeito nenhum, ela passa do jeito que nós estamos aqui, um olhando pro olho do outro e tentando entender essa verdade, né? É verdade isso que eu tô falando?
Sim, com certeza. Aliás, você tá bom para fazer curso de filosofia na Nova Cláudia. Tá inspirado.
Eu vou.
Tem uma passagem de Beethoven. Você já ouviu falar do Testamento de Heiligenstadt?
Não.
Beethoven já estava completamente surdo e se recolhe para um sítio do irmão. E aí ele começa a escrever uma carta que é muito tocante, dizendo de ver as pessoas, parece que conversando entre si, cantando, e não ouvir nada. E a dor que aquilo era para ele. E que ele só não terminava com a sua vida naquele momento porque ele tinha uma mensagem que Deus tinha mandado ele entregar aos homens. E ele não tinha terminado de dar esse recado. Então você ouve uma música de Beethoven, imagina que ele está dando um recado.
Sim.
Isso dá uma necessária humildade, o homem se sente um canal entregando um recado. Ele não se sente dono da obra, ele tem um conteúdo, ele tem algo a dizer. Tem uma passagem do Dhammapada budista que diz que mais do que mil palavras sem sentido, vale uma palavra que traz consolo a quem a ouve. E o nosso sentido de vida é pronunciar essa palavra. Você já pronunciou a sua palavra? Você já disse o que veio a dizer? Já desempenhou o seu papel? Não tem uma palavra que só pode ser pronunciada por você. Marco Aurélio, desculpe tanta citação, mas é que tem coisas sensacionais na história, você não faz ideia. Sim. Marco Aurélio era imperador romano da filosofia estoica. E ele dizia, cada ser humano que morre sem que eu tenha conhecido é um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Ele tinha um recado para dar ao mundo que só ele poderia dar. Ele realizou isso ou não, ele foi ou não um canal. Taoísmo também fala sobre isso. Imagina você como um cano de bambu. A luz entra, se ele está desobstruído, chega a luz lá embaixo. Se ele está obstruído, chega a sombra. Ou seja, a ideia do taoísmo é seja um cano de bambu desobstruído. Não tome para si a propriedade da luz, mas deixa ela passar. Seja simplesmente puro. Simplesmente não atrapalhe para que as coisas passem através de você.
Você falou um tema interessante aí, que é um negócio que eu tenho. Eu fico muito interessado nesse tema. Tem muito a ver com aquele do trabalho que eu faço, até porque eu recebo muito insight desse tipo e vivo isso no dia a dia, né? Eu tenho outro podcast, é o Café Brasil, onde eu falo do Brasil, falo da vida, e é um texto lido, é um texto trabalhado, eu tenho música brasileira, eu tenho um monte de coisa colocada ali, e são temas que são sempre feitos para dar, olha, vou trazer um tema qualquer, e ali pode ir de Platão a Aécio Neves, não importa o que eu vou usar ali. E eu costumo passar para as pessoas a mensagem do seguinte: olha, eu encontrei tal coisa, achei super interessante, pensei isto, e agora você, por favor, termine aí. Faça você a conclusão, eu não vou concluir nada, tá? Eu só te disse o que passou pela minha cabeça a respeito, agora é com você, né? E tem muita gente ouvindo tudo, e o pessoal que me ouve fala o seguinte: cara, é super difícil eu apresentar o teu programa para outras pessoas. Porque eu chego lá com o maior tesão e ouvi o programa, cara, eu tô com o olho cheio de lágrimas, eu chego na pessoa e falo, bicho, escuta isso aqui. E o cara bota no ouvido e fala, não gostei. Não, que saco, cara, pô, não vou ouvir isso aqui, pô, que saco. E eu trago isso pro meu dia a dia, tô lá eu na cama, do meu lado tá minha esposa, eu tô lá com o meu celular ali, ouço um negócio maravilhoso, uma música fabulosa, cara, que coisa genial. Escuta isso aqui, bota, não gostei. Ah, não tem nada a ver. Pô, que coisa ringue. Ih, que saco, né? Não gostei. E aquilo me dá uma frustração gigantesca, porque todo aquele tesão que eu tava de fazer aquilo que aquela criança fez, né? Vou lhe mostrar o brinquedo pra alguém. Olha que coisa maravilhosa. A pessoa pega e, pô, não gostei, não entendi, não saquei, não me interessa. Eu volto frustrado, porque eu não consegui que ela tivesse na mesma sintonia que eu ali, né? Isso é o bambu entupido? É a pergunta que eu faço a você agora, porque eu sou tua carga de conhecimento aí, né? Essa frustração que a gente sente ao estar. Eu tô num nível, eu tô numa sintonia, eu tô vibrando aqui a 1500 por hora, encontro uma pessoa, falo pra ela e ela não vibra na mesma sintonia, ela não saca a mesma coisa que eu saquei, ela olha pra aquilo e fala, não gostei disso que você me mostrou e não quero saber. E aquilo me dá uma carga de frustração. O que é isso aí? Eu errei ao tentar mostrar pra alguém alguma coisa que ela não estava preparada pra ouvir. Eu falhei na maneira de explicar, ou é assim que funciona mesmo? Se não tiver na sintonia, as coisas não são assimiladas.
É difícil responder isso de uma maneira muito peremptória, porque as três hipóteses que você colocou podem ser verdadeiras. Mas existe uma passagem de Sócrates, que eu acho linda, que um dia chegaram para ele e disseram, Sócrates, você é tão bom, rapaz. Você ensina a filosofia de uma maneira tão fantástica. Se eu pegar um daqueles 30 tiranos lá de Atenas, amarrar nessa cadeira aí, e você falar 2 horas para ele, quando eu soltar, ele virou filósofo? Aí Sócrates respondeu assim, olha, a minha mãe, Fenaretes, era parteira. Era de verdade, ele era um homem muito simples, né? Minha mãe era parteira, e uma ótima parteira. Mas tem uma coisa que ela nunca seria capaz, que era dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Você entende isso? Ele não pode dar à luz a alguém que não esteja grávido. Sim. Alguém que não esteja naquela expectativa, naquele umbral, querendo ver. Porque não existe essa possibilidade. O homem tem uma coisa chata e boa ao mesmo tempo, chamada livre-arbítrio. Uhum. Ele vai ver, mas na hora que ele quiser ver. Uhum. Ninguém pode forçar isso. Ele queria dizer que ele, Sócrates, não poderia forçar isso. Muito menos podemos nós.
Uhum.
Então existe aí um determinado momento, que no mito da caverna que você conhece, Cidadã começa a remexer na cadeira.
Sim.
Se ele está confortável e curtindo o espetáculo de sombras, vai dar para você forçar. Porque existe toda uma garantia nas leis da natureza. Você pode dar apoio, mas o homem caminha na hora que ele quer. Eu atualmente tenho feito uma experiência que eu acho muito bonita, que é o Tao Te Ching, num grupo de leitura. A gente está lendo em capítulos o taoísmo. E tem uma passagem da tradição taoísta que perguntam a um sábio o que um Estado poderia fazer para que o homem fosse grande, para que o homem se humanizasse. Aí esse sábio responde assim: olha, se eu estivesse com um pássaro aqui na minha mão, eu poderia evitar que ele voasse sem segurá-lo. Simplesmente, cada vez que ele dobrasse as patinhas para voar, eu baixaria a mão e ele não daria impulso. Cada vez que ele dobrasse as patinhas, eu baixava a mão e ele não dava impulso.